Comigo está o Dr. Pedro Machado, porque é sexta-feira e à sexta-feira falamos de turismo na nossa região com o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro. E começámos precisamente por aí, Pedro Machado. Bom dia, obrigado mais uma vez por estar connosco. Medidas de apoio, pelos vistos, que finalmente enchem as medidas dos empresários deste setor.
Bom dia, Carlos. São de facto boas notícias e nós que sempre defendemos que o Estado, o Governo em particular, tinha aqui uma obrigação até ética e moral para com aqueles que nos últimos anos contribuíram de forma decisiva. Não foram os únicos, é bom lembrá-lo, mas o turismo representa mais dos nós 14,7% do nosso produto interno bruto e por isso há muito que reclamávamos, comentámos aqui na semana passada, por exemplo, a posição e algumas manifestações de ordem pública que tiveram lugar em frente ao Parlamento, seguramente por empresários completamente desesperados. E por isso, as notícias de ontem à tarde são notícias que são confortantes ou reconfortantes. São essencialmente 22 mil milhões de euros de apoio, dos quais 2,790 mil milhões de euros a fundo perdido e distribuídos por tesouraria, alívio fiscal e contributivo, moratórias bancárias, manutenção de emprego, nomeadamente o apoio à retoma progressiva, o incentivo à normalização, o investimento, programas como o Programa Adaptar, que tem mais de 80 milhões de euros, ou o Covid Inovação Produtiva, ou seja, aproveitar aqui um nome que não é exatamente um nome simpático para o transformar numa medida também de apoio à nossa economia e apoio a fundo perdido aos custos fixos, cerca de 750 milhões. Mas para que os ouvintes tenham uma percepção mais clara, o que é que estamos a falar? Estamos a falar em cinco eixos de intervenção: apoio ao emprego, alargamento do programa Apoiar, apoio ao pagamento das rendas, fiscalidade e, ponto 5, o financiamento. Quais são estas novas medidas, Carlos? A prorrogação do apoio à retoma progressiva, neste caso o apoio ao emprego, alargamento e flexibilização do programa Apoiar, que prevê apoio às quebras de rendimento em 2020 acima dos 20% e dos 25%, lançamento de apoio a rendas não habitacionais, nomeadamente para o comércio a fundo perdido, diferimento do IVA trimestral e mensal, e portanto vai ser possível pagar mais tarde o IVA mensal e também as obrigações à segurança social e o lançamento de alguns fundos de tesouraria para fazer face. O que é que diz, respectivamente, a questão que falamos no apoio ao emprego? Teremos este apoio ao emprego até final do primeiro semestre de 2021. Teremos uma redução de 50% das obrigações contributivas, sociais. Teremos uma remuneração dos trabalhadores paga a 100% até 3 salários mínimos nacionais, sem esforço adicional das empresas, e serão abrangidos gerentes de empresas com trabalhadores permanentes, com contribuições sociais já feitas nas empresas. Para as microempresas, o apoio é muito simplificado. Para as empresas que demonstrem ter uma quebra de faturação superior a 25% no acumulado janeiro-setembro de 2020, 2 salários mínimos por trabalhador pago em duas tranches no primeiro semestre de 21 e com uma obrigação, a proibição de despedimento coletivo ou extinção dos postos de trabalho até 2 meses no final do emprego. Para a formação e pela qualificação, há também novos programas, o ativar.pt, e para o programa Apoiar, são essencialmente 750 milhões de euros a fundo perdido para as empresas, dos quais se destacam dois eixos principais. Primeiro eixo, há aquelas empresas, como já disse há pouco, que tenham 20% da quebra de faturação nos primeiros 9 meses de 2020 face ao período homólogo de 2019. Isto é, aquelas empresas que provem que tiveram 20% de quebra na sua faturação de janeiro a setembro de 2020, por comparação, o Estado vai comparar, com a mesma faturação dos 9 meses de 2019. Segundo, o limite para a empresa, 7.500 euros por cada microempresa, 40 mil euros por pequenas e médias empresas. Ainda dentro do programa Apoiar, lembrar que já foram, neste caso, apresentadas mais de 35.800 candidaturas, já foram apoiados mais de 339 milhões de euros deste apoio e, naturalmente, só na restauração já foram aprovados mais de 162 milhões de euros. É bom lembrar ainda que este programa apoiado também está alargado a empresas com mais de 250 trabalhadores, mas com menos de 50 milhões de euros de faturação, e também, obviamente, o alargamento àquilo que era uma aspiração de muitas pequenas empresas que na primeira vaga, chamemos-lhe assim, não foram contempladas, para que não tenham contabilidade organizada, mas que tenham trabalhadores a cargo até 3 mil euros por empresa. Portanto, a não contabilidade organizada era um fator penalizador na primeira vaga, neste momento já foi contemplada, que era de facto uma das grandes restrições que se colocavam em 2020 e sobretudo na primeira vaga. Um caso concreto, Carlos, para os nossos ouvintes terem uma ideia. Um café esteja detido por sem contabilidade organizada, portanto que não tenha contabilidade organizada, que tenha uma faturação de 50 mil euros nos três primeiros trimestres, ou seja, que tenha faturado ou que faturava normalmente 50 mil euros entre janeiro e setembro de 2019 e que prova agora que tem uma quebra de faturação de 25%, tem direito a receber um apoio no valor de 2.500 euros a fundo perdido. E depois poderíamos citar muitos, mas naturalmente o nosso programa hoje não se esgota aqui, apenas para lembrar ainda, última nota, que é a questão das rendas, que também é uma matéria muito importante. Apoio a fundo perdido para pagamento de rendas. De que forma? Quebra de faturação entre 25% e 40%, o Estado paga a fundo perdido 30% do valor dessa renda até ao limite de 1.200 euros por mês. Eu lembro, quebra de faturação entre 25% e 40% de uma empresa, o Estado suporta 30% do valor da renda a fundo perdido até ao limite de 1.200 euros por mês. Quebra de faturação superior a 40% a 50%, o Estado paga 50%. Portanto, até 25% 40% o Estado paga 30%. Quebra de faturação superior a 40%, o Estado paga 50% do valor da renda até 2 mil euros por mês. Finalmente, este pagamento será feito em duas tranches durante o primeiro semestre de 2021. E estas são, Carlos, não esgotamos aqui tudo aquilo que gostaríamos e seguramente que os nossos ouvintes querem ouvir, obviamente tem que se aconselhar junto das instituições próprias para o efeito, mas fica aqui para já uma primeira passagem, uma primeira leitura sobre aquilo que são algumas das medidas principais e que, do nosso ponto de vista, venham ao encontro também das expectativas, mas mais do que das expectativas, das necessidades reais que as nossas empresas, as nossas microempresas, de facto, têm.
Necessitam. Fica aqui este alerta, esta sensibilização, e agora é preciso é informar e estar por dentro, porque muitas vezes os grandes problemas também é que depois são informações que quem ajuda ou quem poderá ajudar estes pequenos empresários, estou a falar das empresas de contabilidade, dos contabilistas, também não estão muito por dentro, e é importante que assim sejam para podermos aproveitar todas estas benesses que chegam tarde, mas finalmente chegaram de uma forma mais estruturada do que na primeira fase. Pedro
Machado. Mas é, Carlos, dizer só ainda sobre isto, Carlos, que é muito importante, porque, por exemplo, a maior associação do setor, que é a ARESP, a Associação Nacional de Restauração e Bebidas, que faz mensalmente o seu barómetro com mais de 1.500 empresas, tem neste momento dados muito preocupantes, só para termos uma ideia, ao nível das rendas, e é por isso que o Estado atua nesta questão das rendas, apenas 29%, Carlos, dos mais de 1.500 inquiridos, exploram os seus negócios em espaços arrendados e, portanto, cerca de 30% têm estes encargos. Destes, 54% já tentaram reduzir o valor da renda, sendo que 64% dos senhorios não aceitaram. E, portanto, havia aqui um problema real. Ao nível do salário, mais de 25% destas empresas não conseguiu pagar salários em novembro e 9% apenas pagou uma parte. Cerca de 26% das empresas, estamos a falar do canal Eureka, tiveram que recorrer a financiamento para conseguir pagar salários no final do mês de novembro, e sabemos bem da importância de novembro, até por causa do subsídio de Natal, e quer dizer que muitas pessoas contam com este extra para solver parte significativa dos seus compromissos. E ao nível, por exemplo, da faturação, cerca de 49% das empresas de alojamento registaram uma quebra superior a 90% no mês de novembro. Ou seja, os dados são muito preocupantes, são reais e, em alguns casos, são dramáticos.
Basta nós passarmos pela restauração e ver grande parte delas vazias. As pessoas, efetivamente, têm medo de ir aos restaurantes, que é outra questão. Por falar em medo, vem aí, provavelmente, a solução. A promessa de que, a partir de janeiro, já haja a possibilidade de podermos ter vacinas anti-Covid em Portugal.
É, Carlos, introduzimos aqui dois temas. Um que é, de facto, a vacinação, que já começou no Reino Unido. Aliás, pasmo-se, o Reino Unido, que é o país que sai da União e é o primeiro a vacinar. É quase uma contradição. Como se aquilo que nós todos defendemos, que é uma comunidade europeia mais forte, mais resiliente, mais social, desta vez o Reino Unido conseguiu, vamos usar uma expressão um bocadinho popular, furar, digamos, este cerco e de alguma forma antecipar-se na vacinação. Mas é uma boa notícia, é talvez a notícia que marca seguramente as nossas vidas nos últimos 9-10 meses, a par de um problema que Portugal também se viu aliviado. Portugal, tínhamos ficado a falar sobre isso, não vamos hoje explorar muito, fica apenas os tópicos. Portugal, que inicia em janeiro a presidência europeia do Conselho Europeu entre janeiro e junho de 2021. Portugal tinha traçado 5 grandes eixos, que têm a ver com isto também, mas 5 grandes eixos da presidência portuguesa: uma Europa mais resiliente, uma Europa mais social, uma Europa mais verde, verde leia-se mais sustentável, uma Europa mais digital e uma Europa mais global. São os 5 grandes eixos da presidência portuguesa, que ontem viu a sua vida facilitada, Carlos. Porque ontem a Hungria e a Polónia finalmente aceitaram o acordo, o que significa que, objetivamente, estamos em condições, os 27 estão em condições de poder, em janeiro, iniciar a distribuição da famosa bazuca, que tardava em chegar e que é tão crítica até para aquilo que falámos no primeiro ponto hoje da nossa conversa, que são as medidas reais de apoio à economia real. E por isso Portugal tem estes 5 grandes desafios que vai gerir, mas ontem finalmente a senhora Merkel conseguiu finalizar o seu mandato praticamente na linha da meta, deixando que esse acordo tivesse sido conquistado. Esta vacinação, já falámos sobre os processos, mas é de facto uma janela enorme de oportunidade que se vai abrir para a Europa e para o mundo, mas em particular para a Europa, porque o Reino Unido está a ser vacinado, a Alemanha vai ser de imediato, outros países vão ser também. Portugal está nesse plano. Eu já acredito que no pior dos cenários, é o cenário de janeiro a março, nós tivéssemos ou tínhamos a primeira vaga de vacinação, e isso é uma enorme janela de oportunidade, sobretudo para a vida, para a segurança, para a percepção e para alguma normalidade das nossas vidas, pese embora, é bom dizê-lo aqui, nós não vamos deixar de usar máscara, não vamos deixar de manter a nossa distância física, não vamos deixar de higienizar bem as mãos nos restaurantes e noutros espaços, mas é naturalmente um outro estádio de segurança que nós não tínhamos e para o qual todos desejávamos ter. E é também uma oportunidade que se gera, até para estes canais orecas e não só, para muitos dos nossos negócios, que é a possibilidade de uma Europa inteira. Seguramente, eu sinto isso nas conversas que tenho com os britânicos, com os alemães e não só, que é um desejo enorme de viajarem para Portugal. Aliás, há dias tinha uma conversa muito engraçada com o Dave Patrick, e ele dizia-me que nós queremos ir para Portugal de carro, não queremos ir de avião, porque nós queremos aproveitar os 2 dias de viagem para poder respirar, para podermos sair de casa. Mas queremos ir para Portugal. Vocês têm o melhor vinho do mundo, vocês têm o melhor peixe, vocês têm as melhores caldeiradas, vocês têm os vossos doces. Portugal é, de facto, um país que ainda agora conquistou por 4º ano consecutivo o estatuto de melhor destino europeu turístico, e é neste sentido que eu acredito que, a partir da Páscoa, mas sobretudo de maio, junho, julho, Carlos, nós teremos muitos destes europeus a quererem viajar, e Portugal é a escolha óbvia. O Brasil não é. Os Estados Unidos também não são. A Rússia, vimos ontem, os Estados Unidos estão a atingir picos que nunca tinham atingido de número de mortes. Aliás, é muito, enfim, um bocadinho macabro, mas pensar que só ontem morreram mais pessoas em Covid nos Estados Unidos do que no ataque do 11 de setembro. Para as pessoas terem uma noção do que é que está a acontecer nos Estados Unidos, e veja-se o impacto que teve mundial o 11 de setembro. Mas ontem não temos às vezes esta percepção, é isto que está a acontecer. Portanto, esta vacina é verdadeiramente a melhor notícia que podíamos ter neste Natal de 2020.
Sem dúvida. E hoje também foi o programa que eu gostei de fazer, porque no fundo foi um programa em que transmitimos a quem nos escuta esperança e, no fundo, acreditar que melhores dias virão, sem dúvida, pelas ajudas todas que o Governo propicia, por aquilo que as vacinas nos podem vir a trazer bem e aquilo que, no fundo, o nosso Governo poderá vir também a conquistar na presidência europeia. Pedro Machado, até de hoje 8 dias. Um abraço, amigo. Muito obrigado.
Estimado Carlos, até de hoje 8 dias, e ainda nos encontramos seguramente antes do Natal, para depois podermos desejar as boas festas, mas cá estaremos.
Um abraço, amigo.
Um abraço.